Gracejos, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do ano 2 do curso de humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui, o curso de humor. Sejam muito bem-vindos. Sou host também do podcast Minuto de Silêncio e criador do projeto de humor experimental chamado Teste de Graça. Você pode tomar conhecimento de todos esses projetos lá no site do minutodesilencio.com. Sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, AIC, no Rio de Janeiro, e professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico, da ESPM, todos esses cursos no Rio de Janeiro. Vocês podem também me acompanhar pelo Twitter e Instagram, @cacofonias, ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Minuto, que é o 21 975896564. E eu quero trazer uma novidade. Vai começar um curso online comigo sobre esquetes, que é o meu material do Zorra. Eu trabalho com sketches há praticamente 4 anos. E se você quer aprender a trabalhar profissionalmente com sketches, quer saber como se escreve profissionalmente um sketch, mande um e-mail que eu vou disponibilizar um curso online para todo o Brasil. Pode mandar e-mail para o Minuto de Silêncio, pode mandar mensagem no WhatsApp, pode falar comigo no Facebook, pode falar comigo no Twitter, o que você preferir. Entre em contato comigo que eu vou te passar todas as informações do curso de sketch. Na verdade, as informações básicas são duração de um mês, vai custar R$300 e vai ter aulas em vídeo, vai ter plataforma para debate, vai ter texto para ler. Ou seja, vão ter várias coisas no curso, um curso online que você vai acompanhar durante um mês e vai pagar R$300. Esses são os valores. Tá muito mais barato. Entra aí nos outros cursos que você vai ter uma ideia de valor. Esses cursos custam, em média, R$1.000. Ou seja, está saindo por um preço super acessível, ainda mais você podendo fazer de qualquer lugar do Brasil, que é um curso que só é oferecido basicamente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então entre em contato comigo, aguardo vocês e já estou pronto para abrir a primeira turma em março, tá bom? Então, corram! Hoje vamos continuar falando de William Shakespeare, já que ele é considerado por muitos o autor mais importante da cultura ocidental, né? Aula passada comentamos aqui sobre sua comédia, Megera Domada, e nessa semana vamos falar de uma tragédia, sim, uma tragédia. Sua mais famosa tragédia, provavelmente, né? Uma das obras mais importantes do Ocidente, que é Hamlet. Hamlet é uma obra tão importante, já tão incorporada na cultura ocidental, para vocês terem ideia, que algumas de suas frases se confundem com ditados populares. Por exemplo, ser ou não ser, eis a questão, é Hamlet. Há algo estranho no reino da Dinamarca, é Hamlet. Tua isca da falsidade atraiu a carpa da verdade, é Hamlet. Há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina nossa vã filosofia, é Hamlet. Mas aí você tem a obrigação de se perguntar e de me perguntar. Ok, é muito importante, mas é um curso de humor. A comédia em uma das maiores tragédias da história mundial? E aí eu lhe respondo, sim. Vou dar um exemplo bem pontual logo de cara, embora não seja esse o tema específico da nossa aula, eu quero focar no capítulo 1 do ato 5, mas vamos lá. Hamlet, já se fazendo de louco, em breve eu conto a história do Hamlet, se você não conhece, mas Hamlet é um cara que se finge de louco, durante uma apresentação de teatro, fala para sua pretendida da nobreza, Ofélia. Ele fala assim, posso me enfiar no seu colo? Numa frase cheia de duplo sentido. E ela diz, não, senhor. E aí ele explica, posso deitar a cabeça no seu colo? E ela diz, pode sim. E ele diz, pensou que eu estava falando coisa não apropriada? E ela diz, não penso nada. E ele arremata, boa coisa para se meter entre as pernas de uma virgem. E ela, o quê? Ele, nada. Ou seja, essa é a tradução do Milor. Quem sou eu para corrigir o Milor? Mas eu já li alguns textos sobre traduções de Shakespeare e sobre a importância do trocadilho na obra de Shakespeare, né? O próprio Milor fala sobre isso, a importância do trocadilho no Shakespeare. Sem trocadilho, não há Shakespeare. E eu sugeriria aí uma tradução mais pesada, coisa do tipo, posso ficar entre as suas pernas? E ela responderia não. E ele, colocar minha cabeça aí entre as suas pernas, porque a tradução é sempre algo muito importante, né? Quando a gente vai traduzir algo de humor do inglês, a gente tem que tomar a seguinte decisão, manter o total sentido ou manter a piada? Porque às vezes você mantém a tradução ao pé da letra, mas você se desfaz da piada. E esse trecho era para ser uma piada de duplo sentido, né? Mais ou menos aí, posso me enfiar entre as suas pernas? Então se você vai traduzir algo de humor, sempre fique esperto quanto a isso. Não adianta você traduzir as palavras e perder a graça. E aqui era um trecho para ser um trecho assim sexual em Shakespeare, né? A graça era a nobreza sentada diante de um teatro e o cara que se faz louco fala uma frase para a pretendida dele que parece que ele tá falando uma putaria. A ideia é essa. E ela se assusta. Mas aqui fica muito sutil mesmo assim, né? Mas ok, é a tradução do Milor Fernandes, grande Milor Fernandes, que sou eu para criticar o Milor. É só uma sugestão, já que a gente está falando de comédia, entre mim e vocês alunos. Então, há humor em alguns momentos em Hamlet, poucos momentos, é verdade, né? Afinal, a gente está falando de uma tragédia, porém, o penúltimo capítulo, que é isso aqui que nos interessa, se passa em um cemitério. E é justamente nesse cemitério, quase no clímax da peça, que a melhor cena de humor de Hamlet acontece. Bom, nosso objetivo aqui não é analisar a obra como um todo, isso aqui não é um curso de literatura, nem de contação de histórias, mas eu vou dar uma situada em vocês para quem não leu a obra poder acompanhar o que eu quero comentar da cena dos coveiros, que é a penúltima cena da peça. Então vamos lá, lembre que estamos falando de uma tragédia, isso é sempre importante. Tudo começa quando o suposto fantasma Hamlet, pai do protagonista, aparece para alguns soldados e os soldados resolvem chamar o Hamlet, filho, nosso protagonista, para ver o pai. E é apenas com Hamlet filho, como eu disse, o protagonista da peça, que o fantasma, o Hamlet pai, conversa. Ele diz que volta do mundo dos mortos para avisar que ele não morreu como estão contando, por picada de cobra. Na verdade, ele foi envenenado pelo seu irmão. Por que ele foi envenenado pelo seu irmão, caro ouvinte? Porque o seu irmão queria o trono do rei. E muita gente acha que essas coisas começam a ser escritas com Game of Thrones, né? Estamos falando aí de um texto do século XVI. Então, o tio dele, né, do Hamlet, mata o pai e casa com a mãe dele, a viúva. A indignação do Hamlet, filho, é porque eles casaram logo após o sepultamento do rei. Sepultaram e casaram em seguida. Porém, o fantasma pede para que a mãe seja poupada. Que o Hamlet só se vingue do tio, pois é esse o verdadeiro arquiteto do mal. A partir daí, Hamlet passa a se fingir de louco e agir estranhamente. Hamlet fica na dúvida se o espírito era de fato um espírito verdadeiro, um enviado dos infernos. Uma dúvida justa, né? Aparece um espírito para você, quem te garante que ele tá falando a verdade? Então, o Hamlet pensa assim, como eu vou saber se o fantasma era mesmo meu pai ou uma aparição falsa? Então, o Hamlet faz o seguinte, vou trocar em miúdos aqui com vocês, porque a história, né, é muito mais complexa que isso. Mas, em resumo, é... Um grupo de teatro estava para fazer uma apresentação no palácio. O Hamlet chama a corte para assistir e pede para que os atores encenem um texto dele, do próprio Hamlet. E esse texto é a cena do assassinato do pai, tal qual foi descrita pelo fantasma. Assim que os atores representam, ele fica olhando a cara da mãe dele e do tio. Então sua mãe não entende nada, o que prova que ela não sabia, né? Mas o seu tio fica totalmente descontrolado. Ele vê aquela cena e se reconhece na cena. Então Hamlet descobre, tem uma grave discussão com a mãe. Nessa discussão, o sogro dele estava ouvindo atrás das cortinas. Na verdade, o potencial sogro do Hamlet, né? Ele estava escondido atrás das cortinas ouvindo. O Hamlet vê as cortinas se mexendo, percebe que tem alguém. Pega a sua espada, pega o seu florete, espeta a cortina. E é o Polônio que está ali. O pai da mulher que ele cortejava, Ofélia. Ofélia, ao saber da morte do pai, enlouquece. Ou seja, o Hamlet fingia que estava louco e Ofélia enlouquece. Já nessa altura da trama, já não se sabe mais o quanto o Hamlet está louco e o quanto ele finge que está louco. A Ofélia, louca também, se suicida. E é nesse clima tenso de tragédia, com o Hamlet comprovando que seu tio, assassino de seu pai, matando seu potencial sogro sem querer querendo, e com Ofélia, cortejada de Hamlet, suicidada, que chegamos à cena mais cômica de Hamlet, que se passa onde? No cemitério. Então vamos analisar essa cena. Nessa cena, há dois personagens que existem só e exclusivamente e restritamente para esta cena. Eles não estão mais em nenhuma cena de Hamlet. É o primeiro coveiro e o segundo coveiro. Sequer nome eles têm. Eles são os Claus, digamos assim, né? São um alívio cômico desse momento tão tenso. A gente acaba a vir de um suicídio, cai num cenário de cemitério, e o que o Shakespeare faz, então? Coloca dois personagens cômicos. Pois os personagens cômicos dão conta de falar das coisas mais terríveis de forma sutil, de forma palatável. E a discussão inicial deles é: um suicida que não fosse de família rica poderia ser enterrado com as honras católicas? E eles concluem que não. Só os ricos conseguem isso. E esse debate é feito da seguinte forma. O primeiro coveiro fala: como é que pode ser? Só se ela se afogou em legítima defesa. E o segundo fala: parece que foi. E aí eles continuam debatendo. O segundo coveiro fala: quer que eu te diga? Se essa não fosse da nobreza, nunca que iam dar para ela uma sepultura cristã. E o primeiro coveiro, você disse tudo. E o maior pecado é que os grandes deste mundo podem se afogar ou enforcar mais do que os simples cristãos. Então é assim, ele supondo afogamento em legítima defesa e trazendo a crítica que o rico pode se suicidar mais que um pobre, digamos assim. Exatamente assim começa a cena. E os coveiros estão ali abrindo uma cova para um suicida, mas o clima é de descontração, eles contam piadas um pro outro. Por exemplo, o primeiro coveiro pergunta: quem é que constrói mais forte que o pedreiro, o engenheiro e o carpinteiro? Aí o segundo coveiro: o armador de forcas. O que ele constrói dura mais do que 1000 inquilinos. Então eles ficam fazendo piadinhas de adivinhação, né? Hoje em dia seria algo do tipo, claro que não com toda essa envergadura literária, mas seria algo do tipo que a galinha atravessou a rua, né? Só que tá ligado ao tema, né? Porque eles estão falando de morte. E aí tem algo muito interessante, que é o humor por quebra de expectativa. Vamos comparar com o nosso mundo de hoje. Faz uma piada num bar. Ela vai ter uma força X. Agora faça a mesma piada num cemitério. Ela vai adquirir uma outra força totalmente diferente, seja pro bem ou pro mal. Vai ter gente que vai achar totalmente absurdo, mas vai ter gente que, se for aberta a esse tipo de piada, vai rir muito mais, porque é um ambiente que não tem expectativa de piada. Então você está quebrando um protocolo. Então esses dois personagens são, além de cômicos, dois quebradores de protocolos. Enquanto a peça está totalmente comovida pelo suicídio, eles estão ali abrindo a cova e contando piadas, porque para eles a morte é extremamente normal, é parte do ofício deles. E cantam, cantam para passar o tempo. É nisso, enquanto eles estão cantando, que chega Hamlet, que ainda não sabe que a sepultura é de Ofélia. E mesmo assim repreende os coveiros que estão cantando e que eles respondem para o Hamlet. O costume transforma isso em coisa natural. E Hamlet começa a catar crânios que estão ali. Daí vem a imagem mais forte de Hamlet, que todo mundo conhece, que é o Hamlet segurando o crânio. Aquela imagem forte, que é quase um símbolo do teatro, né? Um personagem que é o Hamlet segurando uma caveira. Porém, muita gente acha que é nessa cena que ele fala ser ou não ser. Eis a questão. Tanto que um monte de gente, né, que não conhece a peça, quando pega uma caveira, acaba brincando, né? Ser ou não ser, eis a questão. Na verdade, a cena do ser ou não ser é a cena 1 do ato 3. Aqui a gente está no ato 5. O que as pessoas fazem é associar a cena mais forte plasticamente, né, da caveira, à cena que tem os versos mais famosos, que é o ser ou não ser, eis a questão. Então você, aluno aqui do curso de humor, já não cometerá mais esse erro colocando uma foto no seu Instagram de caveira, né, com a legenda to be or not to be, porque não é a mesma cena. Bom, voltando aos coveiros, é uma cena muito difícil em português, porque ela tem muitos e muitos trocadilhos que passam batidos na tradução. Mas alguns, por exemplo, o Milor tentou deixar. Em um dado momento, o Hamlet quer saber de quem é a cova. E o primeiro coveiro diz para ele: sua que não é. O senhor parece pré-ocupado. E essa cova é pós-ocupada. O que é um trocadilho em português que não funciona muito bem, né? Porque a gente não fala pré-ocupado, né? A gente fala preocupado. Mas é a demonstração de como jogos de palavras são importantes em Shakespeare. E isso faz sempre com que o trocadilho esteja num patamar muito elevado, tirando o trocadilho como sinônimo de humor fácil, corriqueiro. Embora, claro, né, o Shakespeare também, não hoje, mas na sua época, tenha sido sinônimo de teatro popular. A gente não pode esquecer isso. Então Hamlet repara que o coveiro, que parecia um imbecil, é bem esperto. É aquela chave clássica do idiota que diz coisas sábias. A gente viu esse perfil de personagem na aula sobre o Alto da Barca do Inferno. O Hamlet fala: o patife é esperto. Precisamos falar com precisão ou ele nos envolve em ambiguidades. Notem que essa frase "precisamos falar com precisão" também tem uma ambiguidade, né? Tem um trocadilho aí. Então eu aproveito isso para destacar essa palavra, né? Ambiguidades, pois é justamente isso uma marca do humor desses coveiros, essas palavras com duplo sentido. E aí vem um novo tipo de humor nessa cena, né? O Hamlet pergunta para o coveiro desde quando ele é coveiro. E aí vem a surpresa. O coveiro escolheu virar coveiro no dia do nascimento de Hamlet. Ele está ali falando com o Hamlet sem saber que o Hamlet é o Hamlet. E isso torna engraçado, porque você está falando de uma pessoa sem saber que ela é ela. Eu vou ler para vocês esse trecho. O Hamlet pergunta: há quanto tempo você é coveiro? E o primeiro coveiro responde: entre todos os dias do ano, escolhi começar no dia em que o falecido rei Hamlet venceu Fortinbras. E o Hamlet pergunta: há quanto tempo isso? Mas o Hamlet sabe, né? O senhor não sabe? Diz o coveiro. Qualquer idiota sabe. Foi no mesmo dia que nasceu o príncipe Hamlet, que é ele com o qual o coveiro tá falando, e que ficou maluco e foi mandado pra Inglaterra. E o Hamlet, que nem chegou na Inglaterra, fala pra ele: ó, diabo, por que foi mandado pra Inglaterra? E o coveiro: ué, porque ficou maluco. Diz que lá recupera o juízo. E se não recuperar, lá não tem importância. E o Hamlet, tentando entender por quê. E o coveiro dá o punch: na Inglaterra, ninguém repara nele. Aquilo lá é todo mundo doido. Então, ao acabar com essa piada, os coveiros, né, estão ali satirizando a Inglaterra, sempre com aquele tom de idiotas, embora idiotas que falem sabedorias, né? Mas usam isso para fazer humor com críticas sociais. Por exemplo, o Hamlet pergunta para ele: quanto tempo um homem pode ficar embaixo da terra antes de apodrecer? E o primeiro coveiro diz: olha, se já não estava podre antes de morrer, hoje tem aí muito cadáver pestilento que já quase nem espera a gente enterrar. Então, ele tá fazendo essa crítica, né, à sociedade daquela época, dizendo que as pessoas já são podres antes de morrer, e a forma do Shakespeare fazer isso é usando o humor. Até que Hamlet, ali no cemitério, encontra um crânio e é informado que aquele crânio é do antigo bobo do rei. E aí se dá um humor meio melancólico, algo pueril até, cheio de memórias bonitas. Até que no final, bom, vejam como acaba, eu vou ler pra vocês. Deixa eu ver, pega o crânio. E aí é aquela cena famosa, né, de Hamlet com o crânio na mão. Olá, pobre Yorick. Yorick é o bobo, né, ele tá chamando o crânio pelo nome. Eu conheci Horácio. Horácio é com quem o Hamlet tá falando. Um rapaz de infinita graça, de espantosa fantasia. Mil vezes me carregou nas costas e agora me causa horror só de lembrar. Me revolve o estômago. Daqui pendiam os lábios que eu beijei não sei quantas vezes. Yorick, onde andam agora as tuas piadas, tuas cambalhotas, tuas cantigas, teus lampejos de alegria que faziam a mesa explodir em gargalhadas? Nem uma gracinha a mais, zombando da tua própria dentadura? Que falta de espírito! Olha, vai até o quarto da minha grande dama e diz a ela que, mesmo que se pinte com dois dedos de espessura, este é o resultado final. Vê se ela ri disso. Por favor, Horácio, me diz uma coisa. E Horácio, que é o amigo dele, diz: o que, meu senhor? Você acha que Alexandre também ficou assim embaixo da terra? Horácio diz: assim mesmo. E Hamlet: e fedia assim? Ah, e joga o crânio do Yorick, que era o cara que ele tava ali dizendo que amava, tal, que lembrava, longe. Ele joga o crânio longe quando fala de feder. E o Horácio diz: assim mesmo. Então é uma quebra de expectativa aí, que tá ali no momento de grande romantismo, né? E joga o crânio fora, lembrando que a gente tá aqui na época do maneirismo, digamos assim, né? Embora eu não goste muito de definir a literatura por suas épocas, mas é como os estudiosos chamam esse estilo de Shakespeare, né? O maneirismo, essa coisa de um mundo que está se degradando, um mundo confuso, louco, um mundo que vai nos infernos, um mundo que anda pelos cemitérios, é uma característica dessa época. Não é mais aquele mundo sagrado, medieval, longe disso. Aí, nesse momento, chega o rei e a rainha, o humor é novamente suspenso, aumenta o conflito, Hamlet bate de frente com eles, com o rei e com a rainha, e com o irmão da falecida Ofélia. Isso acaba num duelo de floretes. O irmão do rei, o rei no caso o antagonista, Cláudio, envenena a espada de Laertes, que é o irmão da Ofélia, que vai lutar contra o Hamlet. E além disso, prepara um veneno num copo para ele tomar. Resultado, não é uma tragédia, vou contar bem rápido que não nos interessa mais, a gente já falou da parte de humor, né? Só para vocês terem a conclusão aí. Laertes corta Hamlet com a espada envenenada, mas Hamlet corta Laertes também com essa mesma espada. A mãe do Hamlet toma o veneno no lugar do Hamlet, sem querer querendo, e Hamlet finalmente consegue se vingar, além de espetar o rei Carlos antes de morrer com a espada envenenada, obriga a tomar mais veneno aquele que estava na taça. Ou seja, Hamlet se vinga, mas morre também, morre a rainha, morre o Laertes. É uma tragédia, acho que o final não poderia ser muito diferente. Conto aqui assim brevemente, só por curiosidade, pois agora nada nos interessa mais. Então, nessa aula de hoje, vimos que o humor é quase onipresente, né? E é isso que eu quero muito deixar claro com essa aula. Estamos falando de uma das principais tragédias da humanidade e há espaço para humor. As coisas não são tão chapadas quanto parecem, né? Há humor em tragédias, há tragédias em obras de humor. É possível sim. Vejam Chaplin, por exemplo, como ele transita do dramático pro cômico, do cômico pro dramático. Inclusive, vamos ter aqui, mais pra frente, né, uma aula falando de Chaplin. Percebam que se você vê Hamlet como um todo, vai ver que a cena do cemitério fica muito mais engraçada lendo no contexto, porque você tá vindo de uma tensão muito grande. Então, por contraste, a gente vê muito mais humor ali. Eu tenho citado muito isso nas aulas desse segundo ano, como o contraste ajuda na comédia. Outra coisa que ressalto aqui é o humor negro de Shakespeare. Ele é poético, ele é funesto, mas não é simplesmente agressivo. Não é um humor que você necessariamente vai gargalhar também. É um humor que você sente internamente, que você ri por dentro e se choca ao mesmo tempo, né? É um humor filosofal. Muita gente acha que o humor negro é só fazer piada com Elisa Samudio, Nardoni, Susana von Richthofen. Repara que essa é a faceta poética do humor negro, essa faceta mais filosofal, como eu disse, que reflete sobre a morte. Então temos aí muitos aprendizados com apenas um capítulo de Hamlet, né? Que sequer é uma obra de comédia, mas muito, muito, muito nos ensinou sobre fazer comédia. Dito isto, chego ao final de mais uma aula. Este é o curso de humor e eu sou Cacofonias. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, entre em contato comigo nas redes sociais. Escrevam rapidamente para mim, porque eu quero garantir sua vaga no curso de humor online, ensinando você a escrever esquetes de humor. Então entre em contato comigo em uma dessas redes sociais. Em março a gente começa nosso curso. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.